Mundo Livre. Mundo Livre.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Oh, please don't take. I found my mind, I'm feeling insane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that I
want to be free.
Hey, where did we go? Days when the rains came. Playing a new game, laughing and a running, hey, hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with all our hearts a thumping, and you, a brown eyed girl. Tuesday and so slow, gone down the old man with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding high a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
la 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 di da, la di da. So hard to find my way, now that I'm all alone.
grown. Cast my memory back there a lot. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you. My brown eyed girl. And you, my brown eyed girl. Remember when we used to sing
Mundo Livre, sua atitude sonora.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?
Show.
sonora. Toca na Mundo Livre.
Nas noites de quarta, Mundo Livre abre as portas para a música de raiz.
Don't know that I will, but until...
Diana Vieira é Lady Folk e te leva em um passeio sonoro pelos territórios do folk contemporâneo. Folk rock, country, bluegrass, indie folk e as novidades da música que bebem na fonte da cultura popular. Tradição e sabedoria, ritmo e melodia, letras memoráveis e as vozes que marcaram a história da música. Lady Folk, com Diana Vieira.
Vem comigo, te espero aí para essa imersão no universo da música popular.
Quartas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre, sua atitude sonora.
CYB 362, Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
A Polícia Civil da Bahia deflagrou nesta quarta-feira uma operação integrada com o Ministério Público para desarticular uma organização criminosa com atuação na região sul do estado por meio de fintechs. A operação cumpriu medidas judiciais de prisão, busca e apreensão e o bloqueio financeiro dos investigados no valor de R$3.800.000. Em apenas uma dessas empresas de tecnologia que ofereciam serviços financeiros, foi identificada uma movimentação superior a R$20 milhões. Ao todo, 26 contas bancárias foram congeladas para interromper o fluxo financeiro ilícito, preservar provas e garantir o resultado das investigações. O Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas do MP e 70 policiais civis participaram das ações nos municípios de Eunápolis e Guaratinga, no sul baiano. Há indícios que a organização criminosa estaria envolvida também com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e crimes violentos. Também foram cumpridos mandados em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
A Polícia Militar do Rio de Janeiro realizou na madrugada desta quarta-feira a maior apreensão de drogas da história do Brasil. Os agentes encontraram quase 50 toneladas de entorpecentes em um bunker na comunidade da Nova Holanda, no complexo de favelas da Maré, zona norte da capital fluminense. O material está avaliado em torno de R$50 milhões. Entre as drogas apreendidas estão mais de 24 mil tabletes de maconha retirados da comunidade em caminhões de cargas. Os agentes também localizaram 200 litros de lança-perfume e produtos usados para o preparo da substância. Foram apreendidos ainda 5 fuzis e 4 pistolas e recuperados 26 veículos roubados. Um criminoso foi preso. A ação teve como principal objetivo reprimir roubos de veículos de passeio e de cargas na região. Participaram mais de 250 policiais, com auxílio do Batalhão de Ações com Cães, viaturas e aeronaves blindadas. A maior apreensão de drogas do país havia ocorrido em 2021, quando a Polícia Militar Rodoviária localizou cerca de 36 toneladas escondidas em uma carreta de soja no estado de Mato Grosso do Sul. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
A cineasta brasileira Petra Costa é finalista na categoria Melhor Direção de Documentário do 47º Prêmio Emmy de Notícias e Documentários da Academia Nacional de Artes e Ciências Televisivas dos Estados Unidos pelo seu trabalho no longa documental Apocalipse nos Trópicos. A obra, lançada no Festival de Veneza de 2024, estreou nos cinemas brasileiros em julho do ano passado e já está disponível nas plataformas de streaming. Em Apocalipse nos Trópicos, a documentarista lança um olhar sobre a influência do movimento evangélico na política nacional, a influência de lideranças religiosas nos processos que marcaram os últimos anos do país, jogando luz sobre como as relações entre fé, o poder e a democracia estão entrelaçadas no Brasil. O roteiro de Petra destaca depoimentos e acompanha personalidades como o pastor Silas Malafaia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Jair Bolsonaro, propondo uma reflexão sobre os rumos institucionais do país e suas conexões com movimentos mundiais de extremismo político e religioso. A norte-americana National Geographic lidera as indicações ao Emmy de Notícias e Documentários deste ano, com um total de 51 nomeações, seguida pela ABC News, com 47. Os indicados desta edição foram selecionados entre mais de 2.000 inscrições de produções que estrearam em 2025 e foram avaliados por mais de 900 profissionais da área de notícias e documentários, tanto na TV quanto na mídia digital. Os vencedores da categoria de notícias serão anunciados no dia 27 de maio e os da categoria de documentários no dia 28 de maio. As cerimônias acontecerão em Nova York e serão transmitidas pelos canais oficiais do Emmy na internet. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
O aumento de mais de 50% de casos de doenças respiratórias em crianças e idosos no último mês levou a Prefeitura de Contagem, na região metropolitana, a decretar situação de emergência em saúde pública. De acordo com a Prefeitura de Contagem, nas últimas semanas foram notificados quase 5 mil casos de síndrome respiratória aguda grave. 17 pessoas morreram, a maioria idosos, e 304 pessoas, entre crianças pequenas e adultos, foram internadas. Segundo Ricardo Faria, o decreto vai permitir a adoção de medidas imediatas de prevenção e atendimento à população.
Ele é um instrumento que ele possibilita que a gente tome decisões mais ágeis, do ponto de vista de compra de insumos, de contratação de profissionais, de alocação de recursos e até mesmo, se a gente tiver alguma condição de receber recursos federais, recursos estaduais.
Cerca de 37% dos atendimentos nas unidades de saúde da cidade relativos a doenças respiratórias são de crianças de até 5 anos de idade. A diretora do Complexo Hospitalar de Contagem e médica pediatra, Renata Soares, orienta sobre os principais sintomas e o momento de buscar o atendimento.
As crianças pequenas, com um afundamento entre as costelinhas para respirar, que apresentem uma retração nessa região do pescoço, que a gente chama de retração de fúcula, é um sinal de esforço respiratório. Essas crianças devem ser levadas para atendimento imediatamente para que não se agrave esse quadro.
Ainda de acordo com a Prefeitura de Contagem, 27 médicos passaram a fazer o atendimento de adultos e o pediátrico nas unidades do município. Com o decreto, pelo menos mais 12 técnicos de enfermagem, um enfermeiro e 3 fisioterapeutas respiratórios devem ser contratados.
Da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, Leandro Siqueira, para a Rádio Nacional de Brasília.
Após anúncio de investigação do CAD, o Sindicato de Postos de Combustíveis de Brasília diz que alinhamento de preços não é possível. Em nota divulgada nesta quarta-feira, o Sindicombustíveis DF afirma que recebe com tranquilidade a abertura de investigação. A entidade afirmou que o setor de revenda é altamente competitivo e, por isso, não há espaço para alinhamento de preços. Ainda na nota, o sindicato disse que sempre defendeu a transparência na formação de preços e que esteve entre as primeiras entidades a alertar para distorções. Nesta terça-feira, o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, abriu investigação contra os representantes de postos da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Contra o Sindicato do Distrito Federal, já havia uma apuração aberta. O pedido foi feito pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública porque os dirigentes desses sindicatos realizaram declarações públicas que poderiam levar ao aumento coordenado de preços pelos revendedores. A nossa produção tentou contato com as entidades dos estados mencionados. O Sindicombustíveis da Bahia e o Sul Petro do Rio Grande do Sul afirmaram que não iriam se manifestar por enquanto. O Minas Petro de Minas Gerais e o Sindipostos do Rio Grande do Norte ainda não responderam ao nosso pedido de posicionamento. A Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes informou que os postos são o elo mais frágil e apenas repassam o aumento de custo vindo das distribuidoras. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. O decreto que zera a alíquota do imposto sobre o querosene de aviação, publicado nesta quarta-feira, já está valendo e vai durar até o dia 31 de maio. A decisão de suspender temporariamente a cobrança do PIS/PASEP e da COFINS já havia sido anunciada antes e pode gerar uma economia de 7 centavos por litro. Essa é uma das medidas para tentar evitar a disparada dos preços do combustível de aeronaves, que equivale a cerca de um terço dos custos das empresas, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil. O impacto seria sem pelos consumidores nas passagens aéreas. No início do mês, a Petrobras anunciou aumento de 55% no preço do querosene, com possibilidade de parcelamento para aliviar o impacto. Mesmo assim, a associação que representa as empresas aéreas disse que a alta poderá ter consequências severas na aviação civil. Além da redução do imposto, o governo anunciou uma linha de crédito para o setor e o reparcelamento de tarifas aeroportuárias que devem ser pagas à aeronáutica. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Depois que o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que a PEC do fim da escala 6x1 deve ser votada na semana que vem, o presidente Lula afirmou que, mesmo assim, o governo vai enviar, ainda esta semana, um projeto de lei com o mesmo tema.
O avanço tecnológico não deveria ser acompanhado de aumento de salário, de ganho de produtividade, não deveria ser acompanhado de redução da jornada de trabalho. Você tem que ter uma brecha de negociação, não pode ser uma coisa rígida para todas as categorias, mas nós temos que ter a redução. A pessoa precisa de mais descanso, mais lazer. Nós vamos votar e vai aprovar. Nós vamos mandar essa semana, ainda vou conversar com o companheiro Hugo Mota essa semana, a redução da jornada sem redução do salário. O que significa um pequeno aumento de ganho de produtividade.
A declaração foi nesta quarta-feira durante entrevista concedida ao canal ICL em Brasília em transmissão via internet. Outro assunto foi o funcionamento das bets no Brasil. O presidente disse que essas plataformas já são problema de saúde e defendeu o fim das operações.
Por que a gente não acaba com a bet? Nós estamos tentando discutir porque hoje o cassino está dentro da sua casa com o seu filho de 10 anos, com o seu neto de 11 anos, gastando dinheiro desnecessário e ricando as bets. Se depender de mim, a gente fecha as bets. Obviamente que depende do Congresso Nacional, depende de uma discussão. Todo mundo sabe quem são os deputados que estão envolvidos nisso, quem são os partidos que estão envolvidos nisso, quem são os senadores. Não é possível a gente continuar com essa jogatina desenfreada nesse país. Só temos que tratar isso como uma questão de saúde. Saúde. Eu conheço pessoas que perderam o carro, conheço pessoas que perderam casa, pessoas que se matam.
Durante o papo com jornalistas, o presidente também falou de verbas federais ao legislativo. Lula defendeu o fim dos penduricalhos e classificou o orçamento secreto como promiscuidade política.
Eu, por exemplo, não quero um Estado em que a gente fique subordinado, quase que sequestrado pelo orçamento secreto. Todo mundo sabe que eu não concordo com orçamento secreto, 60% do orçamento vai para a mão de deputado e senador. Isso não é correto, nem para o Congresso, nem correto para o Executivo. Ou seja, nós temos que executar um orçamento porque a sociedade nos deu um mandato para governar esse país. Não é possível que você não acabe com os penduricalhos na história desse país. É preciso acabar com a promiscuidade política desse país. Sabe? Os partidos vão ter que compreender que não dá para continuar assim. Não é possível a gente continuar com essa promiscuidade em que quase que a verdade não vale mais nada.
O orçamento secreto permite a destinação de verbas federais a projetos de deputados e senadores sem identificação de quem pediu ou para onde vai o dinheiro. Lula voltou a defender a aprovação da PEC da Segurança Pública como forma de fortalecer a atuação federal e criar um ministério para esse setor. E defendeu que as forças federais tenham atuação junto com as de estados e municípios.
O que nós queremos, na verdade, é fazer uma política de segurança pública muito séria, sabe? Aumentando o número da Polícia Federal, aumentando a inteligência, cuidando da nossa fronteira, aumentando a Polícia Rodoviária Federal, colocando ela para tomar conta das estradas e criar uma Guarda Nacional. Nós temos que ter uma lei que defina qual é o nosso papel. A sociedade está precisando que o governo federal entre em ação. E para entrar em ação, nós precisamos ter aprovação da nossa PEC, senão a gente não consegue entrar.
No cenário internacional, o presidente Lula criticou a postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diante de outros países. Por isso, defendeu o fortalecimento da defesa brasileira.
O mundo está exigindo que o Brasil pense em segurança com mais seriedade. Nós vamos ter que levar mais a sério isso. Inclusive, fortalecer a indústria da defesa. Qualquer dia alguém resolve invadir a gente. Nós temos um cidadão no mundo que acha que é imperador. Que ele todo dia passa um Twitter, todo dia decide uma coisa, todo dia decide uma coisa. E o Brasil não pode ficar vulnerável. Nós somos um país muito grande, com potencial extraordinário. Sobretudo agora que apareceram o fenômeno das terras raras, que até então pouca gente conhecia.
Em relação aos impactos da guerra contra o Irã no preço do diesel no Brasil, Lula reafirmou que não vai permitir os efeitos no bolso do brasileiro e disse que pretende recomprar a refinaria de Mataripe, na Bahia, vendida no governo passado a um fundo de investimento dos Emirados Árabes. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
O Rio Previdência, Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, vai ter que prestar esclarecimentos ao Ministério Público do Estado sobre uma operação que envolve empréstimos consignados e a aplicação de mais de 100 milhões de reais em instituições financeiras que não são credenciadas para esse tipo de investimento. Por meio de um ofício enviado nesta terça-feira, o Ministério Público determinou que no prazo de 5 dias, o Rio Previdência apresente estudos técnicos, atas de reuniões e documentos administrativos que justifiquem essas aplicações feitas em instituições fora da lista autorizada nos fundos Linha Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, Prazo Longo, Responsabilidade Limitada, RCAP Soberano e RCAP Alocação. O Rio Previdência é responsável pela administração e pagamento das aposentadorias e pensões dos servidores públicos estaduais. Para isso, centraliza recursos, como os royalties do petróleo, com o objetivo de assegurar esses repasses. No entanto, a autarquia vem sendo alvo de apurações por conta de aplicações consideradas de alto risco. Esses investimentos foram realizados nos dias 24 e 29 de dezembro de 2025, mesmo após recomendação do Grupo de Atuação Especializada do Ministério Público, que havia solicitado medidas para proteger o patrimônio previdenciário do Estado e tentar recuperar possíveis prejuízos decorrentes da liquidação extrajudicial do Banco Master. A liquidação do conglomerado Master foi decretada pelo Banco Central em 18 de novembro de 2025, após a constatação de uma grave crise de liquidez e sérias irregularidades nas regras do sistema financeiro nacional. O Ministério Público também cobra informações sobre a situação real dos empréstimos consignados feitos por servidores e pensionistas por meio do Credicesta, administrado pelo Banco Master. Além disso, quer saber se há outros contratos de crédito vinculados a operações ou garantias estruturadas pelo Rio Previdência, com instituições como o Banco Pleno, que também está em liquidação. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Começou a colheita do pinhão em Santa Catarina, um dos principais símbolos do inverno na região sul do país. Este ano, a safra deve ser menor, o que afetará cerca de 10 mil famílias que têm no pinhão uma das suas fontes de renda, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A estimativa é de 3.700 toneladas, uma queda de 32% em relação ao ano passado, quando foram colhidas 5.400 toneladas. São Joaquim, Bom Jardim da Serra e Painel são os principais produtores do alimento, que ganha espaço nos mercados no inverno. Como consequência, na queda da produção, o preço do pinhão poderá aumentar nesta safra. Além da importância econômica, o pinhão também é destaque cultural e gastronômico, sendo o principal símbolo da festa do pinhão, que acontece entre o fim de maio e o início de junho em Lages. A empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, Epagre, acompanha a safra e orienta os produtores para garantir qualidade e segurança na colheita. Alessandro Moreira, da Rádio Joinville Cultural, para a Rádio Nacional.
No primeiro dia após o acordo de cessar fogo entre Estados Unidos e Irã, mediado pelo Paquistão, Israel continuou atacando o Líbano e Teerã retaliou, atacando empresas petrolíferas e usinas de energia no Kuwait e nos Emirados Árabes Unidos. Segundo a TV estatal iraniana, a nação persa lançou os ataques após bombardeios contra suas instalações petrolíferas, que ocorreram apesar do anúncio de acordo. Não foi informado quem teria realizado a ofensiva. Em pronunciamento televisionado, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o cessar-fogo foi firmado em plena cooperação com Israel. Além disso, o premier disse que Israel alcançou muitos de seus objetivos na guerra com o Irã, mas que ainda tem outros a cumprir. De acordo com Netanyahu, a trégua não inclui o Hezbollah, que continuará sendo atacado. O grupo xiita é aliado de Teerã e atua no território libanês. A Agência Nacional de Notícias do Líbano informou que foram realizados diversos ataques em várias partes do país, especialmente no sul. O Ministério da Saúde do Líbano calcula que a atual fase do conflito, iniciada em 2 de março, matou mais de 1.500 pessoas e deixou mais de 4.800 feridos. Mais de 1 milhão de pessoas foram deslocadas de suas residências no período. Já o Irã ameaçou romper o cessar-fogo e retaliar Israel em resposta aos sucessivos bombardeios realizados contra o Líbano. Em rede social, o porta-voz da Comissão de Segurança Nacional do Parlamento iraniano, Ebrahim Rezai, defendeu a suspensão da trégua e o fechamento do Estreito de Hormuz. Pela rede social X, o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bakir Khalibaf, afirmou que 3 cláusulas da proposta de 10 pontos apresentada pelo país foram violadas antes do início das negociações. Além do descumprimento do cessar-fogo no Líbano, ele citou a entrada de um drone intruso no espaço aéreo iraniano e a negação do direito do Irã ao enriquecimento de urânio. No início da tarde, a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Levitt, informou que os Estados Unidos registraram um aumento no tráfego marítimo no Estreito de Hormuz nesta quarta-feira. Dados mostraram que 2 navios de propriedade grega e 1 navio graneleiro chinês atravessaram o estreito desde o início do dia. A Casa Branca ainda comunicou que está enviando uma equipe de negociação liderada pelo vice-presidente J.D. Vance ao Paquistão para conversas. O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bakir Khalibaf, deve liderar a delegação persa nas negociações. Com informações da agência Reuters, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
A Polícia Federal e a Receita Federal realizaram, nesta quarta-feira, uma operação contra uma organização criminosa especializada em contrabando e lavagem de dinheiro, que movimentou mais de 1 bilhão de reais. Até o momento, 22 pessoas foram presas, sendo 2 em flagrante, uma em Recife e outra em São Paulo. As ações ocorreram nos estados do Paraná, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pernambuco. Também foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão. Um suspeito segue foragido. Segundo as investigações, produtos eletrônicos como celulares, discos rígidos, equipamentos Starlink e robôs aspiradores eram trazidos irregularmente do Paraguai. As mercadorias eram vendidas pela internet em plataformas como Mercado Livre, Shopee e Magazine Luiza. Entre 2020 e 2024, a estimativa é que o grupo tenha movimentado mais de 1 bilhão de reais. De acordo com a Receita Federal, a organização contava com uma estrutura transnacional formada por mais de 40 pessoas e até 300 empresas, a maioria de fachada. Também foram identificadas mais de 10 pessoas usadas como laranjas para abertura de empresas, contas bancárias e movimentação de recursos. Mais de 150 agentes públicos participaram da Operação Platinum, que investiga crimes de contrabando, descaminho e lavagem de capitais. Procurado, o Mercado Livre disse, por nota, que colabora com os órgãos de fiscalização para a identificação de práticas irregulares e o reforço de segurança no ambiente digital, e que a empresa mantém critérios claros para a comercialização de produtos e reafirma que todos os anúncios devem cumprir seus termos e condições de uso. Já o Magalu informou que não foi oficialmente notificado da operação e que a companhia exige a emissão de nota fiscal em todas as transações realizadas em sua plataforma e possui uma política rígida de seleção de parceiros, listas restritivas de produtos, ferramentas de monitoramento em que fornecedores e marcas podem retirar um anúncio do ar quando identificarem produtos ilegais ou similares aos seus. A Shopee não se pronunciou até o fechamento desta matéria. Com reportagem de Renato Ribeiro, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição que acaba com a aposentadoria compulsória como forma de punição a magistrados e a membros do Ministério Público. A PEC agora segue para análise do plenário da Casa. Atualmente, esses servidores são aposentados em caso de cometimento de faltas graves, com a justificativa de garantir a independência funcional para magistrados, procuradores e promotores. Se a PEC for aprovada, em caso de faltas graves que configurem crimes, uma ação civil deverá ser ingressada em até 30 dias para a perda do cargo perante o mesmo tribunal a que caberia o julgamento do crime. A senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, afirma que a proposta busca moralizar essa situação para o bem da magistratura e do Ministério Público.
É que vai atender hoje um objetivo básico da sociedade brasileira, que é acabar com o que eu chamaria de imoralidade. É um juiz cometer um crime, nós tivemos casos de estupro de vulnerável. E o final, o que é que se tem? Uma aposentadoria compulsória, ganhando um salário vitalício, gente. Isso é inaceitável, isso é inadmissível. E a nossa proposta definitivamente acaba com essa indecência.
Pelo texto da PEC, se a infração for reconhecida administrativamente, o servidor será afastado de suas funções e terá remuneração suspensa durante o andamento da ação para a perda do cargo. Uma emenda do senador Hamilton Mourão, do Republicanos Gaúcho, retirou do texto analisado o fim da aplicação da morte ficta ou presumida aos militares, garantindo o pagamento da pensão à família de militares expulsos das Forças Armadas. Em março, o ministro do STF, Flávio Dino, que foi autor da PEC quando ainda era senador, considerou de forma liminar que esta aposentadoria compulsória para magistrados e membros do MP seria inconstitucional. Para Dino, com a emenda que implementou a reforma da Previdência de 2019, esse tipo de punição não teria mais respaldo da Constituição, cabendo a perda do cargo para casos de infrações graves. A decisão ainda será analisada pelo Plenário do Supremo. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Com o placar empatado em 1-1, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento que vai definir como será a eleição para o governo do Rio de Janeiro. Se por voto direto da população ou de forma indireta pela Assembleia Legislativa. A análise será retomada nesta quinta-feira com o voto do ministro Flávio Dino. A corte discute os efeitos da renúncia do ex-governador Cláudio Castro, ocorrida às vésperas de sua condenação pelo Tribunal Superior Eleitoral. O ponto central é saber se a saída do cargo tem natureza eleitoral, o que exigiria eleição direta, ou se abre espaço para a escolha indireta. Relator da reclamação do partido PSD, que defende a realização de eleições populares, o ministro Cristiano Zanin votou pela realização de eleições diretas e classificou a renúncia de Cláudio Castro como uma tentativa de evitar consequências jurídicas.
Embora conste na ata de julgamento a determinação para a realização de eleições indiretas, entendo que o próprio Tribunal Superior Eleitoral concluiu que o pleito de 2022, referente à eleição para o governo do Estado do Rio de Janeiro, encontrava-se viciado por ilícitos eleitorais praticados pelo ex-governador Cláudio Castro.
Ao final da sessão, Cristiano Zanin também levantou a possibilidade de unificar o pleito com as eleições de outubro, além de discutir quem comandaria o Estado interinamente até lá. Já o ministro Luiz Fux, relator de outra ação que trata das regras sobre eleições indiretas no Rio de Janeiro, abriu divergência e defendeu eleições indiretas. Para Fux, a legislação não prevê eleição direta em caso de renúncia e a proximidade do calendário eleitoral torna inviável convocar a população duas vezes em poucos meses e citou ainda custos elevados e dificuldades operacionais. Durante o julgamento, também foram debatidas as regras para eventual eleição indireta. Fux reconheceu a validade da lei estadual, com voto secreto e prazos curtos para candidaturas. Zanin, por outro lado, argumentou que essas normas não se aplicam ao atual cenário. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou que existem duas situações distintas para a escolha de um novo governador em caso de vacância do cargo. A primeira ocorre por motivos não eleitorais, como renúncia, e segue a legislação estadual, com previsão de eleição indireta. Já a segunda decorre de causas eleitorais, como a cassação, quando aí se aplica a legislação federal.
Aqui, a legislação pertinente não é a estadual, é a federal. O Código Eleitoral expõe que, quando a vacância por causa eleitoral se dá há mais de 6 meses do final do mandato, as eleições devem ser diretas.
O julgamento deve definir não só o modelo da eleição, mas também quando ela será realizada, em uma decisão que pode impactar diretamente o cenário político fluminense. Atualmente, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo Couto de Castro, exerce interinamente o cargo de governador do estado. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
O Ministério da Previdência Social publicou nesta quarta-feira uma portaria que detalha normas para a realização de perícias médicas remotas pelo INSS. A medida oficializa a chamada teleperícia como procedimento regular da perícia médica federal, padronizando o uso da telemedicina para avaliações por videoconferência. Apesar do médico estar à distância, o segurado ainda deve comparecer presencialmente a uma agência da Previdência Social em data e horário agendados. O local vai servir como ponto de apoio, oferecendo uma sala equipada com computador, câmera, áudio e conexão à internet. Ao chegar na agência, o cidadão passará por uma triagem para apresentar documentos pessoais e médicos que serão digitalizados e anexados ao processo. Após assinar um termo de consentimento, o segurado poderá realizar a consulta virtual através do Sistema de Atendimento Remoto, o SAT Central. O principal objetivo dessa iniciativa é levar o atendimento a localidades remotas que hoje não possuem médicos peritos fixos. Segundo o governo, a portaria traz mais segurança jurídica e define as responsabilidades de peritos e gestores. Nesta modalidade, poderão ser realizadas perícias médicas iniciais e também as avaliações e reavaliações do BPC, o benefício de prestação continuada. Em geral, os atendimentos serão feitos no contraturno dos médicos peritos, que se dispuserem a trabalhar além das metas estabelecidas para receber bonificações. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El-Ghauri. A indústria automobilística brasileira registrou em março o melhor desempenho de produção dos últimos anos. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pela Anfávia. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores registrou mais de 264 mil unidades produzidas no mês. O resultado representa alta de 35,6% sobre março de 2025 e de 27,6% sobre fevereiro deste ano. O presidente da entidade, Igor Calvé, destacou a importância desse patamar para o setor.
Tivemos aqui um excelente número, né, de produção nesse mês de março. Foi o melhor resultado em um mês desde outubro de 2019, pré-pandemia. Então, é um dado que nos chamou bastante atenção nesse mês de março, no que diz respeito à produção.
No mercado interno, as vendas também cresceram e somaram quase 270 mil veículos emplacados, o melhor março desde 2013. Segundo o presidente da Anfávia, o salto no mês foi impulsionado por uma combinação de fatores operacionais e incentivos econômicos. O calendário favoreceu o setor, já que o mês teve 22 dias úteis este ano contra 19 em 2025 e não foi impactado pelo feriado de carnaval. Outros fatores também ajudaram no desempenho. Fabricantes intensificaram ofertas e descontos devido à maior pressão competitiva. E programas federais ainda impulsionaram os emplacamentos, como o Move Brasil para os caminhões e o carro sustentável para o consumidor final. Apesar dos resultados, Igor Calvé expressou cautela para o ano frente aos conflitos no Oriente Médio, que podem pressionar o preço do petróleo e gerar inflação. Além disso, o cenário pode interferir na velocidade de queda da Selic, que ainda restringe o consumo, apesar da redução recente de 15% ao ano para 14,75% ao ano. O presidente da Anfávia destacou também que a situação dos caminhões ainda exige cuidado, apesar da melhora nas vendas em relação a fevereiro.
Caminhões, crescimento de 32%. Entretanto, um mês para outro cresceu, mas nós ainda estamos abaixo do mês de março lá de 2025. E a gente vem diminuindo desde janeiro a nossa queda. Então a gente estava lá 31,5 aqui negativo, foi para 28 e agora 21. Ainda é um cenário restritivo, ruim, mas um cenário menos pior, mas um cenário de bastante preocupação ainda.
Mesmo com as incertezas mencionadas por Igor Calvé, a Anfávia decidiu manter as projeções para 2026. A expectativa é fechar o ano com uma alta de quase 4% na produção de veículos este ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Ghauri.
O Relatório Mundial da Felicidade, realizado pela Organização das Nações Unidas, analisa a qualidade de vida em mais de 140 países e aponta uma relação direta entre o tempo de uso das redes sociais e o bem-estar dos jovens. Segundo o levantamento, a média global de uso entre adolescentes é de cerca de 2 horas e meia por dia, nível associado à queda na qualidade de vida. No cotidiano, esses impactos já podem ser percebidos no comportamento dos estudantes, como observa a pedagoga Celso.
Um desafio para nós, e principalmente da nossa geração, compreender como vamos mediar a aprendizagem para melhor utilização dos meios e dos recursos neste mundo digital.
Conforme o relatório, entre os principais efeitos estão dificuldades de concentração, ansiedade e prejuízos nas relações sociais. O excesso de tempo conectado também pode afetar o desenvolvimento cognitivo e a forma como esses jovens constroem a própria imagem.
Então tem uma construção de uma mentalidade consumista e de um ideal do mundo do consumo que está lá, né, disponível para isso. Este é o fim. E a gente precisa educá-los para entender onde é que ele consome, onde ele quer consumido e que tipo de escolha ele tem que fazer.
Diante desse cenário, a pedagoga Selma Brito ressalta a importância de equilibrar o uso das tecnologias com rotinas mais saudáveis, e a família é essencial nesse processo.
Então existem alguns filtros e isso a família também pode fazer. Tem um horário de chegar em casa e dormir, ponto final. Tem um horário de estar nas telas e ponto final. Sabe, tem um horário de sair para conversar com os colegas e pronto final. Então tá faltando essas negociações e essas definições, né, de regulação, de como eles vão conviver, e eles precisam disso.
Da Rádio Educadora da Bahia, Rafael Lopes para a Rádio Nacional.
O Banco Mundial revisou de 2 para 1,6% a previsão de crescimento da economia brasileira em 2026. A estimativa consta no relatório Panorama Econômico da América Latina e do Caribe, divulgado nesta quarta-feira. Ao comentar a redução, o economista-chefe do Banco Mundial para América Latina e Caribe, William Maloney, apontou efeitos externos como o choque no preço do petróleo e elementos internos, como as taxas de juros elevadas que afetam consumidores endividados. A projeção do crescimento do Banco Mundial está alinhada à previsão do Banco Central Brasileiro, mas abaixo do Boletim Focus, que estima 1,85%. O percentual também fica abaixo da projeção de 2,3% feita pelo Ministério da Fazenda. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Rafael Gasparotto.
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, em primeiro turno, a garantia de recursos mínimos para o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. A proposta de emenda à Constituição prevê que o financiamento do SUAS chegue a 1% da receita corrente líquida até 2030. O sistema garante recursos para programas de proteção à família e à população em situação de rua. Também custeia projetos de medidas socioeducativas, planos para a situação de calamidade pública, programas de proteção a pessoas idosas e a erradicação do trabalho infantil. O relator da proposta, o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, destaca que os recursos para assistência social podem chegar a 4 vezes o valor previsto para 2026 no orçamento federal.
Construímos um acordo que será 0,3% em 2027, 0,5% em 2028, 0,75% em 2029, em 2030, aí sim nós atingirmos esse tão sonhado 1 ponto percentual na receita corrente líquida, que a preço de hoje equivale a 4 vezes o que hoje já é desembolsado.
O líder do governo, José Guimarães, do PT do Ceará, solicitou que a votação do segundo turno ocorresse na próxima semana, para se chegar a um acordo com a equipe econômica do governo.
Porque nós precisamos fazer as vinculações de como é que vai ser o impacto fiscal para nós voltarmos no segundo turno na próxima quarta-feira. É um pedido que faço, presidente, para o bem, até para preservar o estado, o espírito público que nós tivemos. Não é uma questão fácil para quem governa, porque para quem governa sempre tem aquela preocupação. Não pode aumentar a despesa por conta do impacto fiscal que tem, mas essa, para mim, é investimento.
Apenas o Partido Novo e o Missão orientaram a votação contrária à PEC. Para ser aprovada, a medida precisa ser votada em dois turnos. Se aprovada na Câmara, a proposta segue para o Senado Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Vide bula.
Imposto de renda.
Vide bula, imposto de renda.
Oi, tá começando mais um Vide Bula Imposto de Renda.
E hoje a gente fala de regras que muita gente desconhece, mas que podem fazer toda a diferença na hora da declaração.
E é sobre dependentes, mas especificamente dependentes com deficiência.
Sabe aquele filho com mais de 21 anos? Se ele tem deficiência, pode continuar sendo seu dependente por muito mais tempo.
Vamos começar pela regra geral. Filhos são dependentes até os 21 anos de idade.
Ou 24, se estiverem na universidade.
Mas aí entra uma exceção. Dependentes com deficiência.
Quem explica é o auditor fiscal da Receita Federal, José Carlos Fernandes da Fonseca.
No caso dessas pessoas neurodivergentes, com alguma deficiência, desde que seja acompanhado pelos laudos e tudo, é permitida, né, a continuação dele como dependente. E junto dele todas as despesas necessárias de educação, de saúde, previdência, normais.
A Fátima Macedo, vice-presidente da Escom São Paulo, deixa claro, não tem idade limite.
Geralmente pai e mãe não precisa de nomeação de juiz. Se não for pai e mãe, você tem que ter a nomeação do juiz do tutor. Com essa nomeação, eternamente.
Mas o José Carlos tem um alerta importante.
O que o pessoal muitas vezes esquece, e aqui é importante alertar, que se esse dependente, né, esse filho deficiente, como fala assim, ele trabalhar e tiver remuneração, como você está colocando ele como seu dependente, você tem que colocar as despesas dele, mas também os rendimentos dele.
Ou seja, não adianta só colocar a escola, o médico, o tratamento.
Tem que colocar também o salário, a aposentadoria, a bolsa e qualquer outra renda que ele tenha.
E é aí que mora o perigo. Tudo isso vai entrar na sua base de cálculo e pode subir sua alíquota.
Essa é uma das principais causas da malha fina.
Tiago Elton, advogado especialista, explica a lógica.
Tem alguma renda? Se tiver a renda, também vai compor ali a sua base de cálculo e vai somar a renda do titular. Desde que a renda dessa pessoa com deficiência não ultrapasse o limite das despesas que ele colocou ali. Ou seja, está claramente falando para a Receita assim, olha, eu tenho um filho com síndrome de Down, ele tem mais de 21 anos, não necessariamente ele precisa estar curatelado, mas olha, o que ele oferece de renda é insuficiente para pagar o que eu estou declarando aqui de despesa que ele tem. Beleza, tá tudo certo, ele pode figurar lá.
É uma conta. Se o dependente gera mais despesa do que renda, vale a pena mantê-lo.
Mas se a renda dele é alta, talvez seja melhor declarar separado.
Agora vamos falar de bens. O dependente pode ter patrimônio?
Pode, e precisa ser declarado.
Conta bancária, investimentos.
E o caso mais comum, o carro com isenção de IPI / IOF.
Que muitas vezes é comprado no nome da criança ou do jovem com deficiência.
Bruno Henrique, advogado, explica como funciona.
O carro tem que ser declarado em nome do menor, porque ele é patrimônio do menor.
Gente, desculpa a pergunta, eu sou bem leiga nesse assunto. Mas uma criança sem renda com carro, pode isso?
A Fátima Macedo diz que sim.
Não existe nenhuma previsão legal que uma criança não possa ter bens, tá? Não existe. Então, ela pode ter um carro desde que ela não esteja dirigindo, né? Geralmente, carros de pessoas com deficiência que não têm condições de dirigir, e não estou falando só de criança, inclusive adulto, que não tem condições de dirigir, você tem que informar um condutor.
José Carlos complementa como declarar.
Os bens do seu filho, você abriu uma conta bancária para o seu filho lá no banco tal. Na sua declaração, você botou seu filho? Botou. Então tem que trazer também os bens dele. Então ali na declaração vai constar um bem dele. O ideal nesse caso é o carro vai constar na declaração e deve constar pelo preço que foi adquirido, não o quanto vale o carro. Então, se ele pagou o carro com isenção, com o valor reduzido, não importa. Vai ser colocado ali o valor do bem, é qual? É o valor que foi gasto com aquele bem. E na descrição é sempre bom colocar, para quando for feito algum cruzamento, não acharem um valor diferente, colocar na descrição que se trata de um carro adquirido com isenção tal, e isso facilita para não ter que chamar a pessoa para esclarecer o motivo dessa divergência.
Fátima Macedo alerta que essas informações sobre dependentes não vêm de forma automática na declaração pré-preenchida.
Via de regra, não vem. A gente tem que realmente informar manualmente, mas é por conta disso. Se o dependente entrar no GovBR e autorizar o CPF do titular da declaração, do contribuinte, aí vem, aí puxa.
A Fátima tocou num ponto essencial em qualquer declaração de dependente, seja ele pessoa com deficiência ou não. O CPF.
Sem CPF, não dá para incluir dependente, mesmo se for criança.
E uma última dica importante. O que acontece se o dependente se aposentar por invalidez dentro daquela lista de doenças específicas?
Ele passa a ter isenção de imposto de renda sobre a aposentadoria dele, mesmo se a declaração for feita pelo responsável.
Mas isso não tira o direito de abater as despesas dele. Só tem que lembrar de incluir também o valor da aposentadoria que ele recebe como rendimento isento.
O fato do dependente ter passado a ser isento por conta de uma doença grave elimina a chance de poder abater as despesas dele. Apesar de ele estar recebendo rendimentos que são considerados isentos, a despesa continua e pode ser utilizada para abater, sim, na declaração.
Resumo do episódio de hoje.
Dependente com deficiência não tem limite de idade.
Mas precisa ter laudo atualizado, sempre à mão, para qualquer comprovação.
Se o dependente trabalha, declare a renda dele também, mesmo se ele for isento, senão você cai na malha fina.
Bens em nome do dependente, conta, carro, investimentos, precisam constar na sua declaração.
Carro PCD deve ser declarado pelo valor de aquisição, com observação sobre a isenção.
E mesmo se o dependente se aposentar por invalidez e ficar isento, você ainda pode deduzir as despesas dele.
Nos próximos episódios, a gente entra no mundo das deduções. O que pode abater do imposto mesmo se você não tiver isenção?
Despesas médicas, educação, terapias e as armadilhas que fazem você cair na malha fina.
O Vidbula Especial Imposto de Renda é produzido pela Rádio Agência Nacional, da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação.
Ideia, produção e apresentação de Patrícia Serrão e Raíssa Saraiva.
Edição de Bia Arcoverde. Em Brasília, operação de áudio de Jaime Batista.
Sonoplastia e áudio no Rio de Janeiro por Tony Godoy.
Quer ter sua dúvida respondida aqui? Então manda e-mail pra gente. É vidbula@ebc.com.br.
Todos os episódios estão disponíveis nos tocadores de áudio, site da Rádio Agência Nacional, YouTube com Libras. Compartilhe.
Para mais informações, Vidbula. Até a próxima.
Vidbula.
Vidbula.
Imposto de renda.
Vidbula, imposto de renda.
Vidbula, imposto de renda.
O presidente Lula sancionou nesta quarta-feira, sem vetos, o projeto de lei que regulamenta o exercício da profissão de doula no país. A doula é responsável por oferecer apoio físico, emocional e informativo a gestantes antes, durante e após o parto. O texto foi aprovado no mês passado pela Câmara dos Deputados, depois de ter passado pelo Senado. A nova lei garante a presença da doula de livre escolha da gestante em maternidades públicas e privadas. A medida não exclui a presença de acompanhante garantida por outra lei. Para Marilda Castro, doula, educadora perinatal e presidente do Instituto Matriusca e da Associação de Doulas do Distrito Federal, a nova lei é de extrema importância e resultado da articulação histórica de mulheres.
Há 10 anos nós organizamos, né, a categoria para que tivéssemos a profissionalização. É relevante o respeito à profissional doula, que já vem atuando, né, desde sempre, desde que o mundo é mundo, sempre teve uma mulher, uma irmã, uma vizinha, uma tia, uma avó, que apoiou uma mulher no ciclo gravídico puerperal. Então, é muito importante isso, esse respeito ao nosso trabalho. Todas as grávidas